E é com muita animação, muita empolgação que eu inicio esse primeiro episódio de podcast. Seja bem-vindo, meu nome é Luana e eu tô aqui pra apresentar a você a cozinha talvez de uma forma que você nunca viu. E eu falando dessa forma, é pra te deixar muito empolgado ou muito assustado, mas fica calmo que eu já vou te explicar. Não é falta de conhecimento de ninguém, que sem cozinha, nenhum ser humano sobreviveria. É verdade, gente, ninguém. E eu vou trazer também um outro tema, que é saúde psicológica. A saúde psicológica se mostrou cada vez mais importante, e ainda mais nesse tema de pandemia onde estamos vivendo. E eu quero trazer, unir esses dois temas que tanto me agrada, que tanto me empolga a dizer. Gente, a cozinha vai muito além do que imaginamos, e eu quero demonstrar isso pra vocês hoje, nesse primeiro episódio. Como que ela vai além, e como que ela é poderosíssima. Vem comigo, vamos escutar um pouquinho sobre isso. Enfim, vamos aprender e trazer isso no nosso dia a dia. Yay! Cozinha terapêutica. Essa área vem crescendo cada vez mais e mais e se mostrando muito importante no momento em que estamos vivendo hoje. Ela tem sido utilizada como forma de tratamento contra depressão e ansiedade, Alzheimer, pois é, gente, Alzheimer. Ela também tem se mostrado muito importante nas áreas de criatividade, liberdade, paciência e autoconhecimento. E para falar com maior autoridade para vocês tudo isso que eu tenho comentado, eu trouxe dois convidados incríveis. Vem aí a primeira convidada, ela trabalha há anos com gastronomia.
Toda aqui com a gente, pessoal. Abre a gente, por favor.
Boa tarde. Meu nome é Giovana, sou professora da ETEC de Mairink. Estou na ETEC desde 2010. Sou professora da área de gastronomia e já tenho algumas experiências como docente em outras instituições, como no CEUNSP, fui professora e coordenadora do curso de tecnólogo em gastronomia.
E qual que é a importância para você da gastronomia?
A gastronomia, ela aparece na minha vida quando eu era muito novinha. Então, a minha avó, ela sempre, desde que eu me conheço por gente, ela sempre cozinhou. Quando eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, a minha avó abriu uma indústria de salgadinho. Então, ela vendia salgados para escola, salgados para bares, restaurantes. E eu sempre vi ela cozinhando muito. Então, a gastronomia, ela faz parte da minha vida desde muito cedo. A minha mãe teve uma doceria, o meu tio teve uma rotisseria. Então, ela já faz parte da família.
Entendi. E essa questão, tipo, de dar aulas, foi algo natural ou sempre foi um sonho seu?
As coisas foram acontecendo naturalmente. Então, tudo começou quando eu resolvi fazer um estágio. Então, eu fui fazer um estágio num restaurante muito pequeno aqui em São Roque. E nesse restaurante, eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Porém, eu larguei meu emprego. Quando eu cheguei no restaurante, o salário era de R$260. Na época, eu fiquei muito decepcionada. Porém, o aprendizado foi muito além desse valor que eu recebia. E eu falei, não, eu fiz a faculdade de gastronomia, eu quero seguir na área. E fui procurando outras oportunidades. Fui trabalhar no Hotel 5 Estrelas. Lá eu fiquei até 2009. Que foi quando teve uma crise muito, muito séria nos comércios, no turismo, e eles acabaram mandando embora os funcionários, e eu continuei como freelancer. E surgiu a oportunidade de fazer um concurso para dar aula na ETEC de São Roque. Na época, foi em 2010, era para o curso técnico de bar e restaurante. E aí eu comecei a dar aula e não parei mais.
Entendi, que bom, você é uma excelente professora, né? Eu tenho essa experiência, né, com você, como uma aluna.
Ah, muito obrigada.
Eu gosto muito das suas aulas. Ai, que puxa saco, né, mas falando a verdade. Agora falando sobre o tema aqui do podcast em si, você já usou a cozinha, né, como ambiente terapêutico?
Eu já usei e continuo usando. Então, No primeiro, a primeira, o primeiro contato que eu tive com a cozinha, utilizando ela como uma terapia, foi quando eu tive uma depressão muito forte. E foi em 2013, se eu não me engano, eu tive uma depressão de não levantar da cama. E eu comecei a comprar livros de gastronomia para poder ler. Aí foi o primeiro contato que eu tive com a gastronomia que me fez melhorar, que me fez trabalhar a minha mente e fez eu conseguir me reerguer. É claro, tive todo acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porém, a gastronomia ela me ajudou muito nesse sentido, de me distrair, de me exercitar, porque eu já dava aula, né? Eu dava aula na faculdade, era coordenadora do curso na faculdade, dava aula na ETEC, só que eu não conseguia fazer nada. Então, a minha válvula de escape era a leitura relacionada à gastronomia. Aí, depois, veio a pandemia esse ano. Então, depois disso, eu continuei trabalhando. Como as minhas aulas são muito práticas, quando entrou essa pandemia, eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Né? E tem um curso que acabou de abrir. E assim, eles começaram em fevereiro e em março parou tudo. Eles estavam iniciando o aprendizado deles e eles estavam muito ansiosos para ir para a cozinha. E veio a pandemia, tudo isso foi cancelado. Eles tiveram que ter as aulas remotas. E eu comecei a pensar, o que que eu posso fazer para animá-los, né? Porque eles estavam bem desanimados por conta da prática. E eu comecei a comprar ingredientes diferentes para trabalhar com eles nas aulas. Então eu trouxe uma couve-flor roxa, por exemplo. E eu mostrava esse ingrediente, mas faltava algo mais. E eu estava me sentindo angustiada, deprimida, porque ficar dentro de casa não é fácil. Para quem está acostumado a sair todo dia para trabalhar, ter prática quase todos os dias, não é fácil ter essa transformação de didática. E eu fui tentar trabalhar métodos de cocção com eles e mostrar, olha, esse daqui é o prato que eu fiz, olha que legal. Vamos brincar de fazer um prato diferente hoje? E isso foi incentivando eles a prepararem coisas dentro da cozinha da casa deles. Então, o que eles não faziam? Tinha gente que não sabia fritar um ovo. E hoje está fazendo pratos lindos, preparações super bonitas. E acabou que foi orientando eles o que é que eles gostam de fazer. Então, vamos fazer uma salada. Eles iam lá preparar uma salada. Professora, não gosto de fazer salada. Ah, vamos fazer um prato quente, então. Vamos fazer uma torta. Então, eles foram se identificando, né? Já tem alguns alunos que querem seguir a confeitaria, por exemplo. E isso me deixou muito mais animada para dar aula. E eu sempre falo para eles, o importante é a gente conhecer o ingrediente, né? A gente tem que conhecer aquele ingrediente que eu estou preparando. O que é que ele gosta? Ele gosta de temperatura mais alta? Ele gosta de temperatura mais baixa? Ele gosta de um corte mais fino, mais grosso? Como que é aquele alimento? O alimento ele tem que conhecer. Você tem que conhecer ele e ele tem que te conhecer, né? Então essa troca parece loucura, mas ela é importantíssima.
Sim, eu vejo isso por uma experiência minha mesmo, né, com essas aulas. É uma coisa quando você está tendo até aula presencial, porque fica muito automático até. Porque você tem lá no seu grupo, tem aquele momento que não é só seu, né, com o grupo ali, os ingredientes ali, tudo certinho para aula, mas quando você está na sua casa, já é outra história, você sente muito parte de tudo aquilo, sabe? Como se fosse um momento único mesmo.
Quando você está
Então, realmente, eu usei.
Desculpa. Pode falar?
Não, pode falar. Pode?
Porque quando a gente está na aula prática, a gente tem um guia, né? A gente tem aquela receita para produzir.
Sim.
Então acaba ficando automático. Por mais que vocês estejam estudando técnicas, fica automático. A partir de hoje, né? A partir da pandemia, desse ano todo que a gente, desde março que a gente vem nesse processo, a metodologia mudou e acaba mudando o pensamento do aluno também. Ele tem que correr muito mais atrás do conteúdo do que ele correria na sala de aula. Então, só o que a gente passa, nós professores, hoje é suficiente, porém, não é produtivo, né? Acaba virando coisa um processo mecânico. E quando você está à distância, você tem que correr atrás de outras técnicas, você tem que correr atrás de produções, de pratos, de montagens diferentes. Porque é você por você mesma. Lá na prática, você tem um grupo que pode te ajudar. Sozinho em casa, é você por você mesmo.
Sim. Então, você trabalha muito essa questão da criatividade, né?
Muito, muito.
É, assim, eu gostei demais. Tanto que eu falei para você sobre a questão do veganismo e vegetarianismo, eu gostei demais dessas aulas, porque eu fui testar aqui em casa. Aqui em casa, pelo menos o pessoal come muita carne. E tentar fazer um prato diferente, tentar colocar isso na mesa para eles experimentarem, é uma coisa muito legal. Você tentar trabalhar essa questão da criatividade de substituição de ingredientes. Eu acho isso muito incrível, muito incrível.
E a parte da cozinha terapia, né, que a gente fala, é muito bom você preparar uma receita e você oferecer, seja para quem for, para o seu namorado, para o seu pai, para sua mãe, para sua família, e todo mundo fala: nossa, que delícia, né? Isso te anima,
Sim.
isso te faz ficar bem, né? Você aumenta a sua autoestima, você melhora a sua autoestima. Isso, para quem tem problemas com depressão, de ansiedade, a autoestima é muito importante. Então, é um ponto bem, bem
Demais.
importante.
Essa questão do autoconhecimento também, né?
O autoconhecimento.
Mas então, a cozinha terapêutica mudou a forma que você vê a gastronomia ou não?
É, para mim, as duas andam juntas. Eu não consigo pensar em gastronomia sem ser a minha terapia. Então, eu não consigo dividir esses dois temas. Eu consigo falar dos dois de uma coisa só. Porque, para mim, gastronomia é a minha terapia. Então, eu não consigo separar esses dois temas.
E você tem alguma dica para quem está escutando agora, em relação à importância do uso da cozinha terapia?
Primeiro, você tem que se conhecer, né? Vamos ver o que é que você gosta de fazer dentro da cozinha. A partir do momento que você se conhece, que você sabe o que é que você gosta, você faz com mais qualidade. E quando você faz com mais qualidade, você serve para outras pessoas um produto melhor, um produto de qualidade. E aquilo que a gente falou anteriormente vai te ajudar muito na autoestima. Então, você vai preparar um prato, seja ele a aparência muito bonita, ou a textura muito legal, muito gostosa, um prato muito saboroso, isso vai elevar a sua autoestima. Isso vai te fazer muito bem. Então, primeiro você tem que se conhecer, né? Conhece, se conhece, veja o que é que você gosta. Depois que você descobriu o que você gosta, é treinar. Treinar, 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 treinar. E cada treino que você faz, cada preparação que você executa, é como se você estivesse numa sessão de terapia. Então, a cada pisada que você dá na cozinha, né, você tem uma experiência nova. Então, é um acontecimento novo. Tenta olhar para o alimento de maneira diferente. Ah, eu não gosto de jiló, mas eu vou tentar fazer um jiló e eu vou conseguir comer. Porque eu não gosto do jiló, porque ele é amargo, mas eu vou tentar tirar o amargor dele. Como que eu posso fazer isso? Aí vem estudos, pesquisas. Então, você se conhecer e você conhecer o alimento é muito importante.
Sim. Nossa, muito obrigada, professora. Muito obrigada, foi muito incrível mesmo, essa conversa com você. Muito enriquecedora, acredito que para mim, tanto para quem está escutando agora, viu?
Ah, eu que agradeço. Muito obrigada a você, Luana.
E logo após essa conversa, eu tenho certeza que você consegue enxergar com maior clareza a questão da gastronomia como uma terapia também. É incrível ver como essa professora utilizou na vida dela a cozinha terapêutica e também como ela instrui os alunos dela a utilizarem da mesma forma. Pois é, gente. É incrível porque é um ato diário e às vezes se torna muito monótono pra gente. Mas esquecemos de ver a cozinha como um local só nosso. Um local de autoconhecimento, de autoaprendizado. Um local onde enxergamos nossos limites e onde conseguimos ir além deles. Pois é, pode até parecer besteira, mas é fazendo isso. E é nesse processo que conseguimos ser pessoas mais criativas e se sentir mais capazes de tudo. E para falar sobre isso com maior autoridade, eu vou chamar meu amigo, um psicólogo incrível. Vem aí!
Gente, pessoal, tá o Vinícius Costa, essa pessoa incrível que eu venho comentado até agora há pouco. Então, apresente-se, por favor.
Olá, Luana. Olá, pessoal. Eu sou o Vinícius Costa, sou graduado em psicologia há mais de 5 anos e atuante também. E eu escolhi essa profissão porque eu sempre fui apaixonado por pessoas, né? E eu sempre observava as pessoas, eu sentia a necessidade de ser porta de cura para algumas pessoas, né? Sempre fui ali apaixonado pela mente humana, saber o que se passava por trás de alguns pensamentos, de algumas crenças, de algumas coisas, e ajudar as pessoas naquilo que for preciso para que elas tivessem aí um equilíbrio.
E qual que é a importância da psicologia para você?
Olha, Luana, a importância da psicologia, eu falo que a psicologia ela é um divisor de águas, né? Porque o que que acontece? Quem comanda toda a nossa vivência, falando de forma científica, é o nosso cérebro, né? Então, o cérebro que ele dá comandos para o corpo, é pelo cérebro que eu me apaixono por outras pessoas, é pelo cérebro que eu vivo novas experiências, é pelo cérebro que eu tenho aí uma aprendizagem. Então, o que que acontece? A psicologia ela vem justamente para tratar essa ferramenta, esse membro que a gente tem, quando ele não está bem, quando ele está em desequilíbrio, né? E se a gente for analisar no contexto atual, né, que essa questão da pandemia, muitas pessoas, infelizmente, acabaram tendo alguns problemas emocionais, né, mentais, justamente por causa que andou afetando muito sobre sua vida, em questão financeira, emocional e várias outras coisas, né? Então, a psicologia ela vem justamente para trazer equilíbrio para a vida humana, né? Ela vem para ir para solucionar problemáticas, ela vem para conhecer, para trazer também o autoconhecimento para as pessoas. Você entende?
Sim. Essa questão, né, da saúde psicológica, ela tem sido muito debatida, né, na internet, ainda mais nesse tempo de quarentena, porque todo mundo começou a prestar mais atenção nessa questão e ver a importância. Qual que é a sua opinião sobre a saúde psicológica e a quarentena?
Olha, eu vou falar uma coisa para você. A quarentena, ela foi importante porque, infelizmente, nós perdemos muitas coisas, né? Algumas pessoas perderam aí de estar num relacionamento social, né? Perderam empregos, e isso foi algo muito difícil. E, assim, algumas até mesmo perderam o equilíbrio emocional nessa quarentena. Então, assim, a saúde. Então, a quarentena ela veio para a gente mudar velhos hábitos, né? A gente estava acostumado a viver uma vida de rotina, onde que a gente acordava de manhã, ia para o trabalho e voltava para casa, ou acordava de manhã, ia para os estudos e voltava para casa, e várias outras coisas também. Tinha uma vida de lazer no final de semana, então ela veio para se ressignificar, né? Trazer aí a importância do que realmente é importante, que são o quê? As pessoas, né? Então, o que acontece? A saúde psicológica, nesse momento, foi justamente o quê? Trazer equilíbrio para as pessoas. Por quê? Nessa época, eu tive vários atendimentos e eu conheci psicólogos que a sua demanda aumentou muito justamente porque a quarentena ela afetou de uma forma geral algumas pessoas. Então, a gente via empresários perdendo espaço, né? Porque tinha que fechar tudo, não podia manter, pessoas perdendo aí, ficando com alguns traumas emocionais porque perderam entes queridos. Então, essa questão da quarentena saúde psicológica foi um divisor de águas, porque assim, quem conseguiu manter um equilíbrio ou trabalhou para manter um equilíbrio nessa quarentena e conseguiu desvincular de alguns traumas, a pessoa ela com certeza ela vai ter aí uma boa experienciação positiva da vida dela, né? Ela vai conseguir o quê? Ver que os hábitos passados eles não são tão importantes como os que estão se formando agora, né? Logicamente que a gente gostava de viver o que a gente está vivendo, em liberdade, como a gente estava. Mas agora, essa quarentena, ela veio para a gente mudar velhos hábitos.
Sim, essa questão do autocuidado, né? E também é aprender a se adaptar com tudo isso. Eu
Sim,
acho que foi uma
sim.
dos grandes ensinamentos disso tudo é a questão da adaptação. Bom,
A gente fala dentro da psicologia
pode continuar.
sobre a resiliência, né? Então, essa quarentena foi para quê? Para a pessoa adquirir justamente uma resiliência. A resiliência é o ato de você se adaptar em qualquer contexto, né? Qualquer ambiente. Então, justamente, nós trabalhamos justamente a resiliência nessa época de quarentena, né?
Sim, demais. Bom, você falou sobre os hábitos, né?
Sim.
E isso é uma coisa muito importante. E o que você acha que isso afeta em relação à autoestima? O que você acha que isso afeta em relação de submeter a fazer essas coisas novas, a trazer algo novo para esse tempo que está sendo muito monótono para a gente?
A gente tem que ver essa questão de hábito, porque é o seguinte, existe hábitos que são bons e existe hábitos que são negativos. Quando o hábito ele te gera uma crença limitante, justamente o nome fala, né? Crença é o ato de você acreditar em alguma coisa. E limitante quando ele coloca barreiras. Então, assim, alguns hábitos, eles foram limitantes. Por quê? Porque o que que acontece? Se a gente for analisar, a gente viveu uma vida trancado nessa quarentena, mas se a gente for analisar o nosso contexto antes, algumas pessoas já viviam isso. Por quê? Vamos usar alguns exemplos aqui. A pessoa ela chegava do seu trabalho ou da escola, o que que ela fazia? Ela sentava no sofá, ela olhava para a TV, ela colocava um filme ali ou um vídeo no YouTube. E ela justamente ela falava: "Nossa, tô com fome". Então ela ia buscar por quê? Por coisas prontas. Então ela ia lá, ela ia pegar um hambúrguer, um pão, né, fazer um lanche para ela. E isso o quê? Isso ia interferir na saúde física dela. Então, alguns hábitos, eles são negativos, eles influenciam a gente ter uma vida que nem muito muito ruim, a gente acaba perdendo saúde, né? A gente acaba afetando a nossa saúde física. E outros hábitos também. Algumas pessoas falam: "Ah, mas na quarentena eu perdi de estar com algumas pessoas", né? Sim, mas pessoalmente, nós também, às vezes, nós esquecemos de algumas pessoas, nós esquecemos de mandar mensagem, nós esquecemos de falar um eu te amo, de dar um abraço, ou até mesmo, num dia assim adverso, mandar um oi, saber como que a pessoa tá. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado a viver um hábito que se chama rotina, né? Que é acordar, trabalhar, estudar, voltar para casa e pronto, né? Então, assim, então a gente tem que tomar cuidado com o hábito de rotina, porque o hábito de rotina ele interfere justamente nessa questão, né? A pessoa às vezes ela tá lá se autodestruindo e por questão de conforto, né? Ah, para mim tá bom assim, né? É muito cômodo desse jeito. Então, assim, o comodismo ele não te leva a nada, pelo contrário, ele só faz você ficar estagnado. Então, é importante porque a gente se ressignifique e comece a trabalhar coisas diferentes, que nem se eu falei da questão de ser distante, acordar, mandar uma mensagem para uma pessoa, né? Se lembrar daquele amigo que está distante há um tempo, que você não vê mais e procurá-lo, né? Lógico que a gente está numa época de pandemia, a gente tem que sair de casa e ir abraçando todo mundo, mas pelo menos mandar uma mensagem, fazer uma ligação, né? Se eu como muita besteira, então justamente a gente analisou, tá? É pandemia, eu tô ficando fechado dentro de casa, então eu vou ter que mudar minha alimentação, né? Eu vou ter que comer algo mais saudável, frutas, legumes e por aí vai. Né? Justamente para quê? Para você não se colocar em risco. Hoje, se a gente abrir o nosso YouTube, a gente tem aí exercícios para a gente fazer em casa, né? Para a gente mudar a nossa condição. Então, assim, a gente tem velhos hábitos que são negativos, né? A gente fala que a pandemia ela veio para nos bloquear, mas ela, o que que acontece? A gente já se autobloqueava, né? Porque a gente vivia hábitos negativos.
Sim, demais. Eu percebi muito isso nesse tempo e eu comecei a procurar diversas coisas para eu sair desse comodismo. Então, teve um momento que eu me vi muito sedentária. E daí eu comecei a me exercitar, tanto que eu até acabei me machucando e tive que parar por um tempo para voltar agora a me exercitar novamente. Mas eu me senti realmente incomodada. Mas agora voltando ao assunto. Sobre a gastronomia terapêutica, tudo aqui que eu já venho falado até agora nesse podcast, a gente fala muito sobre como utilizar a cozinha em um local de terapia. Só que quando a gente fala isso para as pessoas e diz como que ela é importante para a questão do autoconhecimento, para a importância da criatividade, sensação de capacidade, muita gente acha que isso é bobo. Mas eu vejo muito isso como algo que influencia, mesmo que seja pequeno, que influencia tanto na vida pessoal como numa vida profissional. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso.
Olha, Luana, eu falo, né, que todo lugar da nossa casa ele é terapêutico, né? E se a gente for ver dentro de uma cozinha, principalmente, porque é o lugar que você tem mais, se a gente for analisar, mais o quê? Criatividade, entendeu? Por quê? Vamos colocar para vocês que fazem esse curso. Para você criar um prato, até mesmo para uma mãe, para uma esposa ou para uma pessoa que trabalha em um restaurante, quando ele vai criar um prato, justamente o nome criar exige criatividade. Então a criatividade ela tem o quê? Uma liberação de, se a gente for analisar de forma neurológica, de alguns neurotransmissores na nossa mente, né? E aí o que que acontece? Esses neurotransmissores, muitos são responsáveis por quê? Por bem-estar, por prazer, por ânimo, eles no, nos dão ânimo, entendeu? E no, é, nos geram motivação. Então, assim, é igual a gente estava falando de hábito negativo. Quando a gente começa a pensar em pequenas coisas, né? Pensamentos, limitantes, pensamentos que nos geram um atraso, o que que a gente vai pensar? Tá, o que que eu vou fazer hoje? Não, tem tal coisa para fazer. Ah, não vou fazer não, porque isso aí demanda tempo, né? Então a gente acaba se limitando. Então essa questão da gastronomia terapêutica, justamente lá vem para quê? Para liberar coisas na nossa mente. Então você para pensar, né? Você tem aí uma liberação, você começa a ser criativo e começa a falar, ah, vou inventar um prato hoje. Então você inventa esse prato hoje, você cria esse prato, essa refeição, que para muitos vai ser prazeroso na hora de comer, mas para você vai ser ali na hora que você fez. E o que que acontece? Isso aí gerou um conhecimento na sua mente. E um conhecimento gerado, ele nunca é perdido. Porque o que que acontece? O ser humano, ele pode vir até falecer, né? Perder a sua vida. Só que aquele conhecimento que ele gerou e que ele deixou ali, vai o quê? Passar para gerações. Então, o ser humano ele tem que pensar o seguinte: tem que tomar cuidado com pequenas coisas que limita ele, tá? Ah, se eu posso fazer, eu tenho a capacidade de fazer, por que não ir lá e fazer? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, inclusive eu uso ela demais, que eu falo assim: a vida é de quem vai e faz, né? Então, assim, nós temos que ir lá e começar a ter ação, né? É um passo de cada vez, porque se a gente ficar parado, o que que a gente vai aprender? Nada, né? Então, assim, a questão é que o ser humano, infelizmente, ele é muito, às vezes, ele gosta muito do comodismo, de ficar lá na zona de conforto, né? O problema é que a gente não aprende nada e a gente fica sempre parado. Então, assim, é importante que a gente deixe com que essas pequenas coisas fiquem para trás. Porque, assim, uma pequena coisa hoje negativa, ela pode gerar uma grande coisa lá no negativa lá no futuro. Entendeu? Porque vamos parar para pensar. Eu começo a fazer algo quer dizer, eu não quero fazer algo hoje. Aí eu chego lá na frente, eu vou ver pessoas que estavam à minha volta, que se dedicaram, que fizeram algo que eu poderia ter feito e elas têm o um crescimento e eu não. E aí o que que acontece? Aí eu começo o quê? A me queixar. Ah, mas porque o fulano cresceu e por que que eu não cresço? Justamente, a maioria do ser humano ele não cresce. Por quê? Porque às vezes ele tem falta de força de vontade de se dedicar a algo que foi dado a ele, você entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as pequenas coisas, porque talvez as pequenas coisas elas nos travam e nos impedem de dar um passo a mais na nossa vida.
Sim. Eu quero te agradecer por toda essa entrevista, pelo seu tempo, né, da sua agenda aqui. E tava difícil de gravar, né? Mas eu quero te agradecer muito por tudo, viu? Muito obrigada. E é isso, viu?
Eu que agradeço a você pela oportunidade, viu? E foi um prazer.
Eu espero que esse tema tenha ficado bem explicado para você. Pois é, eu dei o meu máximo para que tudo isso fosse entregue a você que está aí na sua casa da forma mais interativa possível. E as duas pessoas que colaboraram para que isso fosse possível foi o Vinícius e a professora Giovana. Gente, vocês são pessoas excepcionais. Muito obrigada mesmo. Bom, antes de encerrar e antes de agradecer a você que está escutando, eu quero deixar um desafio para vocês. Comecem a utilizar a cozinha cada vez mais como um ambiente terapêutico. Tentem ver a diferença. Compartilhe aí com o pessoal que tá do seu lado, sabe? Ao seu vizinho, sei lá, com seu colega de trabalho, colega de escola. No grupo da escola, coloque isso daí. E tenta compartilhar e fala se isso mudou ou não. Tente também colocar as suas experiências, se está te ajudando com a questão da quarentena. Fale para que a gente possa trazer também mais temas interessantes e interativos para vocês, viu? Muito obrigada, um beijão. Meu nome é Luana e é com muito amor no coração e muita empolgação que eu também encerro esse episódio. Um beijão e até o próximo.